Fala, meus amigos, boa noite, boa tarde para vocês. Bem-vindos ao nosso call de fechamento dessa segunda-feira, 30 de janeiro, penúltimo pregão do mês de janeiro, né? Amanhã nos despedimos já do primeiro mês de 2023. Que loucura, né? Depois, na semana, ainda nós temos a posse do Legislativo aqui no Brasil. Temos balanços importantes das Big Techs nos Estados Unidos. Temos decisão de política de juros no Brasil, na Europa, também nos Estados Unidos. E para quem gosta de político picareta, o call de fechamento hoje é para lá de especial. Vamos dar aquele famoso boa noite para Raquel. Que chique, temos até vinheta agora. Pois é, né, Raquel? Te mete, né? O negócio está ficando profissional. Bom, tivemos uma sessão interessante em Wall Street, mais uma vez com os papéis ligados à tecnologia, né? Como fiel da balança, seja para cima, seja para baixo. E hoje foi um dia para baixo em Wall Street. Vamos já abrir a nossa matéria aqui de resumo da Bloomberg. Boa noite para a Grazi também. Sejam muito bem-vindas. Então aqui é a home da Bloomberg. Wall Street está perdendo para compradores amadores na crise imobiliária. Já explico bem essa história. Eu falei que hoje era um dia especial para quem gosta de político canastrão, picareta. Aqui está o rei deles, né? Donald Trump usou pedidos de registro para impedir a liberação do IRS de suas declarações fiscais. Nada mais é do que o Donald Trump aprontando das suas, tentando negar, ocultar, colocar sigilo o máximo possível em suas declarações de imposto de renda. Nenhuma novidade, né? Mas está aqui na home da Bloomberg. Aqui a matéria principal, mas não vamos perder tempo com isso. Vamos direto aqui para o resumo diário da Bloomberg. Ações dos Estados Unidos caíram com o colapso das grandes empresas de tecnologia. Bom, antes da gente dar uma olhadinha aqui nessa matéria, já adianto para vocês que a semana marca balanços de Apple, Meta, que controla o Facebook, e da Alphabet, né, que controla o Google. Só isso, né? Só essas três. E os papéis ligados à tecnologia que vinham de uma semana muito positiva, né, especialmente para o índice Nasdaq, mas hoje realmente não foi o dia. Aí resta agora a gente saber se foi uma possível antecipação em relação aos números que podem vir na semana, se foi uma correção, né, apenas botar algum lucro no bolso aí em relação à semana passada. O que acontece de fato é que aqui, né, temos hoje, então, os ganhos, além da decisão da taxa de juros do Federal Reserve, os ganhos de grandes empresas de tecnologia, aí só colocando para vocês novamente, que faltou a Apple aqui, tá? Na semana passada a gente já viu algumas dessas grandes empresas anunciando a questão de demissões em massa, né? Revendo o seu quadro de funcionários, e tem a questão envolvendo a taxa de juros americanas, que está diretamente ligado com o Brasil. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, rapidinho. Muitas pessoas perguntam, mas por que se fala tanto nessa taxa lá nos Estados Unidos? Ela já está mais do que precificada, né, nos 25 pontos base, é o que todo mercado espera. Acontece que, além da decisão, tem sempre a fala do Jerome Powell, né? Depois vem a ata do Federal Reserve, depois vem a entrevista com o Powell, e ali você começa a ter um pouco mais de pistas sobre as próximas reuniões. E é isso que a gente está de olho, né? Essa de 1º de fevereiro praticamente já é dada como morta, mas para a gente aqui no Brasil, se a gente conseguir segurar, né? Se o Federal Reserve parar com seus aumentos nas taxas de juros, é bom para o Brasil, porque assim os títulos públicos americanos, eles perdem atratividade, né, um pouco da atratividade, embora 4,5% já é uma taxa muito interessante para países desenvolvidos, mas quanto menor a taxa nos Estados Unidos, menos é a competitividade dos títulos públicos americanos, considerados os investimentos mais seguros do mundo, e é mais dólar entrando para países emergentes, e aí entramos nós, né? O Brasil já tem uma perspectiva bacana aí pela retomada econômica, né? Pela reabertura econômica quase que full aí, 100% da China, que deve trazer ganhos para o Brasil aí, tanto na parte de proteína, quanto de minério, de petróleo e tudo mais que vocês conhecem. Então, hoje um dia negativo em Wall Street, né? De quase que de ponta a ponta. Não tivemos, assim, nenhuma perspectiva de ganhos no dia de hoje. Eu queria trazer alguns destaques aqui da Bloomberg, que eu achei interessante de fazer a leitura no dia de hoje, que é aquela questão de parte do dinheiro da Bolsa Americana está indo novamente para o setor imobiliário, porque eu até comentei no Morning Call de hoje que a gente tem tendo aí vem tendo uma diminuição nas taxas de hipotecas, e isso já se mostra, né, claro que no preço das moradias e também no aumento das vendas. Nessa matéria aqui, primeiro eles mostram aqui quais as regiões mais valorizadas dos Estados Unidos, né, onde foram comprados mais imóveis no ano de 2022. Vou deixar aqui como. Opa, peraí, que eu não estou mostrando para vocês, né? Aqui, tá, tem as regiões mais valorizadas no setor imobiliário americano, mas como curiosidade para vocês, né? Não nos interessa muito nesse momento. E aqui embaixo, e aí tem um gráfico um pouco mais interessante, que também eles pegam esse indicador aqui da região de Phoenix, mas que mostra, né, o preço das moradias, ó, caindo a partir aí do segundo semestre do ano passado, né? Isso vem acontecendo não apenas em Phoenix, como em todas as áreas metropolitanas dos Estados Unidos, rastreados aqui por esse índice, o Redfin, tá? Então, claro, os preços caindo, né? Acompanha a taxa de hipoteca, os preços caindo, isso significa mais pessoas procurando por imóveis. Essa grana que iria de repente para o mercado de ações ou para os títulos públicos acaba indo pro ramo imobiliário. Então aqui é um destaque. Isso aqui, se for confirmado por mais tempo, né, essa procura grande por imóveis, pode ali na frente ser um problema também em relação à inflação, tá? Aqui eu acho que é uma matéria que a gente já essa que eu mostrei de manhã para vocês, né? Que é justamente, já que falamos de tecnologia, o quão o índice Hang Seng vai se descolando aí, inclusive dos índices do MSCI, que é o índice das principais bolsas asiáticas, inclusive do índice Xangai da China, que está aqui em preto, né? Percebo que o movimento é muito semelhante, né? Um movimento de ganhos, mas realmente o índice de Hong Kong, que é carregado de papéis tecnológicos, realmente mostrando aí um grande ano, né? Já desde dezembro do ano passado, mostrando bastante recuperação. Aí vamos passar para o Estadão. Tem uma rapidinha aqui do Paulo Guedes, que andava mais meio sumido, né? Pois ele vai presidir um conselho criado pelo atual governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Aqui está a fala do Tarcísio, ó. A gente vai montar um conselho junto ao governo do estado e a gente vai ter lá três economistas de ponta, alguns especialistas em algumas áreas que são importantes. E Paulo Guedes não só vai fazer parte desse conselho, como vai presidir esse conselho, disse o Tarcísio aí em entrevista à Jovem Pan. Aqui é só a nível de curiosidade, né? Não sei se ele é CEO da Empíricos, sendo o Felipe Miranda. O investidor não deve manter Americanas. Puxa vida! Descobriu a pólvora, né? Essa aqui ninguém poderia chegar a essa conclusão sozinho, mas aqui é só uma brincadeira com o Felipe Miranda. Aqui, talvez o grande primeiro escândalo do atual governo Lula. Isso aqui é inacreditável, né? Ministro de Lula usou o orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda no Maranhão. O Juscelino Filho, que é ministro das Comunicações do governo Lula, ele direcionou então 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda no município de Vitorino Freire, no Maranhão. Aqui tem toda a tramoia envolvendo o ex-deputado, né, agora ministro das Comunicações. Ele enviou 7 milhões e meio, então, via orçamento secreto, aquelas emendas do relator, né, aquelas chamadas RP9. A prefeita autorizou a construção, que custou 5 milhões para o município, para asfaltar um trecho de 19 quilômetros, e coincidentemente a obra corta propriedades da família do Juscelino Filho e também fica em frente a uma pista de pouso privada e de um heliporto. Aí adivinha, né, a Construservice, que foi a empresa que fez esse asfalto, ganhou a licitação sozinha e o dono da Construservice foi preso em julho, 5 meses depois, né, do contrato aí no município de Vitorino. E aí, por coincidência também, o Juscelino Filho tem um avião desde 2019. Mas o mais inacreditável é a fala do próprio Juscelino aqui numa outra matéria, que ele diz o seguinte: considerar que a estrada de 19 quilômetros de extensão, que recebeu sim recursos de emenda do parlamentar, via convênio com a Codevasf, beneficiou apenas sua propriedade, é, no mínimo, leviano, uma vez que a estrada liga os povoados de Estirão e Jatobá, disse aí, então, o ministro das Comunicações. Então, o problema sou eu, né? Eu que sou leviano, isso aqui está tudo normal, não tem problema nenhum. Inclusive, eu peço desculpas para vocês, né, por trazer esses assuntos políticos, mas eu não me aguento, né? Não me aguento, é demais. E aí, para fechar a trinca aqui, Bolsonaro pede para ficar nos Estados Unidos com visto de turista. Ele deu entrada, se não me engano, o visto dele, o visto diplomático, vencia hoje. Ele que vai fazer palestra, acho que amanhã. E aí, sem visto, fica meio complicado, né? Porque a palestra, eu acho que ele vai ganhar uma grana. Então, se ele tiver como turista, ele pode se complicar também nos Estados Unidos, mais complicado do que ele já está aqui no Brasil. Um assunto da semana passada ainda... O Paul Krugman, que é vencedor do Prêmio Nobel, né, de Economia, criticou a ideia de moeda comum entre Brasil e Argentina. Ele disse que é terrível essa ideia. Não sei quem teve essa ideia, mas certamente não foi alguém que soubesse alguma coisa sobre economia monetária internacional, escreveu aí o Krugman em seu perfil no Twitter no dia de ontem, né, no domingo. Bom, aí tem bastante gente que a gente pode colocar aqui como mentor dessa ideia. Pode ser o próprio Paulo Guedes, né, pode ser o Fernando Haddad, enfim, culpados não faltam, mas eu acho que a gente precisa esperar primeiro, né, o que essas equipes agora, formadas por economistas brasileiros e argentinos, que tipo de ideia de arranjo vai sair daí, né? Mas, ao que tudo indica, aí, a ideia realmente não é das mais bem aceitas aí pelo Paul Krugman. E aqui uma perspectiva diferente para a inflação nesse ano de 2023, ela passou hoje de 5,8, né, 5,48 para 5,74%, o que acaba trazendo ainda a questão da própria Selic, né, que muita gente, aí eu me incluo agora, acha que ela está num patamar aí mais elevado do que deveria, né, já que a inflação vem mostrando sinais de ancoragem. A gente tem ciência de que cada ponto a mais na Selic, que corresponde a mais de 30 bilhões de reais no pagamento de juros da dívida. Então, acho que é uma questão que talvez aí para o segundo semestre ou final do primeiro semestre tem que rever essa questão aí, né, da Selic, que eu acho que ela está bem descolada já da inflação. Lembrando que o Brasil atualmente é o que está pagando aí o maior juro real do mundo. Um abraço aí para o Wells Velasquez Maciel. Culpados não faltam e tem para ambos os gostos, é isso aí. É isso aí, tem dos dois lados, a esquerda e a direita. Bueno, dito isso, deixa eu abrir para vocês aqui de novo e vamos lá para o fechamento, porque hoje teve um dia de perdas fortes para o petróleo. O petróleo do tipo Brent caiu 2,20% a US$ 84,5 o barril. Então, se a gente está vendo o dólar para baixo, e apesar que hoje, né, fechou em leve alta aí, mas praticamente no 0 a 0. Então, dólar para baixo e o petróleo para baixo, talvez compense esse aumento recente aí da Petrobras, anunciado na semana passada, né? E o dólar à vista fechou, como eu falei para vocês, em leve alta de 0,06%. Permanecemos nos R$ 5,11. Em Wall Street, então, o Dow Jones caiu 0,77%, o S&P 500 recuou 1,29% e o índice Nasdaq foi o destaque negativo aqui, quase 2% de queda, 1,96%. Bom, aqui no Brasil, então, fechamos praticamente no 0 a 0, baixa de 0,04%, 112.273 pontos, e o volume financeiro foi de 25 bilhões de reais. Agora sim, a gente pode encerrar aqui o nosso call de fechamento. Queria agradecer a todos vocês, especialmente aos que estão me assistindo ao vivo, e convite para amanhã, Morning Call, quem puder, quem acorda cedo, antes das 6 horas, antes do galo cantar, a gente já está no ar com vinheta e tudo, tá bom? Uma boa noite para vocês, bom fim de tarde, até a próxima, tchau, tchau.